Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo número 8, versículo número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, grandes obras tu tens para nós esta noite, Senhor. Grande poder tu tens para a tua igreja esta noite, Senhor, eu sei, Rei da Glória. E eu rogo a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, que a tua palavra agora venha de encontro, Senhor da Glória, Pai, às nossas vidas, Senhor. Vem nos abalar, Senhor, com o poder desta palavra maravilhosa, Senhor. Vem nos encher com teu Espírito Santo, Senhor, durante esta ministração, Senhor da Glória. Vem, Senhor, de toda a terra falar conosco, Senhor, nos edificar mais uma vez, Senhor. Usa-me agora, Senhor, de toda a terra, Pai. Toca nos meus lábios, Filho de Deus, priclabacheias, sandalalabacheias, lerebicandalalabahaias, Senhor de Nazaré, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é para a tua glória, meu Rei, Senhor, em nome de Jesus, graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Estamos muito felizes, hoje nós já ouvimos um testemunho maravilhoso, recebemos um testemunho de uma pessoa que deve falar aqui, imagino, né, aquilo que Deus fez na vida dela hoje, foi algo maravilhoso, nos alegramos muito, né, somente Deus, né, a única palavra que eu pude dizer para essa pessoa foi assim, a única não, algumas, né, disse algumas palavras, inúmeras palavras, mas uma que eu acho que representa mais do que aquilo que ele fez por essa pessoa hoje. Nosso Deus é maravilhoso, né? Nosso Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele opera milagres, faz maravilhas, cuida de nós, conforme nós já louvamos e adoramos aqui o Senhor, né? Ele está no controle de todas as coisas, jamais Deus deixará que algo fuja do controle dele, né? Não pense, né, que nas suas lutas, nas suas angústias, algo está descontrolado, porque o nosso Deus jamais descontrola algo. Ele sempre tem tudo na palma da mão dele. Irmãos amados, nós vemos aqui uma palavra, uma palavra de grande poder para as nossas vidas, onde Jesus Cristo estava entrando numa cidade, você sabe muito bem, Cafarnaum. E Jesus Cristo, ele recriminou muito esta cidade, né? Ele disse palavras muito duras em relação a esta cidade pela falta de fé e pela frieza espiritual das pessoas desta cidade, né? Dizendo, né, que haveria um juízo muito forte em relação a ela no dia derradeiro. E nós vemos Jesus aqui entrando na cidade. Jesus estava ali visitando a Galileia, né? Galileia era uma região ali de Israel, né? Onde fica o Mar da Galileia, onde Nazaré ficava, onde Jesus nasceu, Nazaré ficava ali, perdão, onde Jesus foi criado, Nazaré ficava ali na Galileia. E ele estava adentrando ali, já tinha pregado, ensinado muitas pessoas, já tinha ministrado ali coisas tremendas que nunca ninguém tinha ouvido falar ainda. E ele entrou nessa cidade e veio ao encontro dele um soldado romano chamado centurião, né? O cargo dele, ele era um centurião. Centurião porque ele era comandante, comandante de 100 homens. Então esse homem, ele tinha sob o seu comando 100 homens. E ele era um homem romano, um soldado romano, que obviamente era um povo dominador, era um reino dominador, era um império dominador. Naquela época eles tinham dominado ali Israel e tinham dominado inúmeras cidades, inúmeras nações. Ali a Turquia, um grande reino, o Império Romano era um reino, era um império conquistador e tinha conquistado ali diversas nações, né? E tinha subjugado essas nações, colocado governadores nessas nações e colocado também soldados para que não houvesse nenhum levante contra César, né, que era o imperador romano, o conquistador, né, aquele que estava ali sendo usado por Deus para isso, né, para conquistar nações naquela época. E nós vemos que esse homem veio ao encontro de Jesus, irmãos amados, pedindo, intercedendo por um servo seu. Era um escravo. Era uma pessoa que não era um parente dele, mas era um servo dele, e ele disse palavras muito difíceis, dizendo: ele está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. É importante nós olharmos o caráter dessa pessoa, irmãos amados, num outro texto, num outro evangelho. Se eu não me engano, o evangelho de Lucas diz que esse homem, esse soldado, esse centurião romano, ele ajudou a construir uma sinagoga. Ele não era judeu, mas ele ajudou a construir uma sinagoga e ele era respeitado pelo povo judeu. Era um homem bondoso, porque este homem, ele tinha ali misericórdia, estava preocupado, estava ali vindo ao encontro de Jesus, buscando ali ajuda para o seu servo, para um escravo, para uma pessoa que o servia, para uma pessoa que supostamente, né, não teria assim uma grande importância para ele. Mas muito pelo contrário, o coração deste homem era um coração voltado para Deus, né? Eu penso que este homem ouviu falar de Deus, conheceu ali, né, a palavra de Deus e se prostrou perante essa palavra, se convertendo, eu penso, talvez não publicamente ao judaísmo, uma vez que ele ajudou a construir uma sinagoga. E vocês sabem que as sinagogas eram os lugares que eram erguidos para as pessoas meditarem na palavra de Deus, ouvirem a palavra de Deus e também orar. E esse homem, deixando ali toda a sua grandeza, deixando toda a sua autoridade, se chegou até Jesus, e eu creio também, obviamente, que ele conhecia Jesus. Penso também que de ouvir falar, ou talvez tenha testemunhado milagres e maravilhas, sinais que o Senhor Jesus já tinha feito. Não importa. Importa que ele foi movido por misericórdia, para buscar no Senhor Jesus a ajuda necessária para um homem que supostamente não seria muito valorizado por ele, para que ele pudesse ali ter refrigério em relação às suas causas. E é importante, irmãos, é importante você olhar esse detalhe, porque, né, algumas vezes eu penso, algumas vezes os crentes não têm a mesma postura. Quantas vezes nós aqui falamos de pessoas que estão com problemas, oramos por pessoas com problemas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por lutas muito difíceis, pessoas que estão endemoninhadas, pessoas que estão afastadas de Deus. E quantas vezes, irmãos amados, né, os próprios crentes, os cristãos, aqueles que conhecem a Jesus, já ouviram falar de Jesus, já viram os milagres de Jesus, não param uma noite sequer para interceder por estas vidas, interceder ao Filho de Deus, buscar, né, no Senhor, né, o refrigério, a cura, a libertação por alguma vida. E esse é um defeito tremendo. Esse é um defeito tremendo do povo de Deus, porque as pessoas hoje, elas têm muita dificuldade em orar e buscar a presença de Deus para si mesmo, quanto mais para os outros. E deveria ser ao inverso. nós deveríamos buscar o poder de Deus para os outros e deixar que Deus se manifeste na nossa vida por si só. Por si só. Eu penso que nós, como servos de Deus, como conhecedores da palavra do Senhor, devemos sim, cada vez mais, buscar a presença de Deus nas nossas vidas, através das nossas orações, das nossas meditações, do nosso louvor, mas acreditando também que Ele é o supridor das nossas almas. E tudo aquilo que nós podemos oferecer, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, deva ser uma grande dedicação, deva ser algo muito importante para as nossas vidas, porque como nós louvamos aqui, nós sabemos que Deus não nos abandonará, nós sabemos que Deus não nos deixará jamais, Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Mas tem pessoas que estão fracas, que estão doentes, tem pessoas que estão afastadas da presença de Deus, tem pessoas que estão necessitando, né, de um coração puro, de um coração voltado para Deus, um coração intercessor, que tem fé, que conhece a Jesus, que conhece o Filho de Deus, que honra a Deus, conforme esse homem honrava, porque ele honrou Deus. Eu creio, para que nós pudéssemos conhecer o caráter espiritual desse homem, quando ele construiu ali uma sinagoga, talvez escondido dos seus superiores. E nós devemos compreender o mundo espiritual, irmãos. Devemos compreender o mundo espiritual. Uma vez uma pessoa, né, conversando comigo assim, me falou assim: pastor, o senhor ora por tantas pessoas, eu não vejo ninguém orando pelo Senhor. E eu falei assim para ele: olha, irmão, né, eu não me incomodo com isso. Eu sei que Deus, quando eu oro por uma pessoa, Deus está lançando sobre a minha vida as mesmas bênçãos que eu estou ministrando sobre essa pessoa. Se eu receber uma oração, eu vou ficar feliz, agradecido, sim. Mas isso para mim é algo tão natural. É algo natural eu oferecer ao outro a minha intercessão, a minha oração, ministrar aquilo que Deus me concedeu, porque eu sei que quando eu estou fazendo isso, Deus está devolvendo sobre a minha vida muito mais. E muito mais do que talvez você possa imaginar. Lógico, nós precisamos de intercessores, tem pessoas que oram por nós, pessoas que intercedem pela minha família, que não são nem dessa cidade, são de outras cidades. Nós necessitamos e carecemos, como qualquer ser humano, de intercessão, mas nós também sabemos que nós devemos oferecer muito mais do que nós buscamos. Devemos oferecer muito mais, né, do que aquilo que nós, do que aquilo que nós necessitamos. E esse é um princípio, irmãos. A igreja, ela tem que ser movida pelo princípio bíblico. A igreja tem que ser movida pelas palavras de Jesus Cristo, pelo amor, pela misericórdia. A igreja tem que ser movida por esses princípios, porque quando ela for movida por esses princípios, nós vamos sim abalar o inferno e muitas vidas que estão aí fora, perecendo, necessitando de Cristo, serão abençoadas por Deus, tocadas pelo poder de Deus, né? E consequentemente terão novas oportunidades de entregar a sua vida a Deus, a Cristo Jesus, porque você sabe muito bem. Se você não sabe, eu vou agora repetir para você. Deus, por conta da sua santidade, por conta da sua palavra, Ele não pode abençoar um pecador. Deus não pode abençoar um pecador por causa da santidade dele, e porque Ele disse que o pecador é amaldiçoado, porque Ele disse que o pecador morreria no seu pecado. Então o Senhor não pode, por mais que Ele, né, desejasse, porque eu sei que Ele não deseja, porque o pecador, ele não tem palavras de bênção, ele tem palavras de misericórdia. Por isso precisa, o pecador precisa de um intercessor. Por isso o pecador precisa de uma pessoa clamando a Deus, porque quando um justo clama ao Senhor, é aquilo que Deus necessita por conta da sua santidade, para abençoar, às vezes para guardar da morte, às vezes para guardar de um acidente, às vezes para guardar de alguma circunstância ruim, para que a pessoa não sucumba de forma definitiva. Por isso é importante a igreja. Por isso a igreja faz a diferença desse mundo, porque além de nós adorarmos, exaltarmos o nome de Deus, por isso, além de nós sermos fiéis, nós somos pessoas que abalamos o inferno, sim, irmãos. Nós somos pessoas que nós não devemos nos isolar, somos pessoas que nós não devemos estar, né, com o nosso coração preso, né, aquilo que Deus já fez por nós. Antes nós devemos desejar oferecer mais e oferecer mais e oferecer mais. Estava ali, irmãos amados, né, louvando a Deus agora, parecia um turbilhão, minha mente parecia um turbilhão, e Deus me falou algo muito importante a respeito do carnaval nesse ano. Que nós, como igreja, temos que nos levantar. Temos que nos levantar para que nós possamos lutar e guerrear contra aquilo que Satanás tenta estabelecer neste mundo, contra aquilo que Satanás tenta estabelecer, né, nas vidas das pessoas, criando ali situações que são terríveis e só levam ao sofrimento e à morte. As pessoas parecem felizes, mas estão destruídas espiritualmente. Eu sei que Deus vai revelar mais coisas em relação a esse período, para que nós possamos exercer um papel de poder contra as trevas nesses dias, um papel de poder para que Satanás ele fique no lugar onde ele tem que estar, humilhado e destronado, porque ele não é rei coisa nenhuma. Ele não é rei coisa nenhuma. Nós vamos colocar ele no lugar que ele tem que estar. Você, olhe para esse homem. Faça uma análise da sua vida espiritual, irmãos. Faça uma análise daquilo que você tem, sabe, estabelecido como sendo importante para você neste mundo. Faça uma análise de como você tem se portado em relação a essa postura tão importante de um homem que vivia numa cidade incrédula, de um homem que vivia, né, sujeito a um imperador, né, completamente endemoniado. Mesmo assim, ele pôde ali expressar a Jesus Cristo, Filho de Deus, ali palavras que representam a essência do Evangelho. A essência do Evangelho. A essência do Evangelho. E eu creio que a resposta de Jesus, irmãos, eu creio que a resposta de Jesus para as nossas vidas ela é muito parecida com essa. Porque Jesus, o Filho de Deus, eu fico lendo a palavra de Deus, eu começo a me regozijar, eu começo a me perder assim na mente, na alegria da palavra, na alegria daquilo que eu leio, né? E aquele homem chegou, meu servo está ali necessitando, sofrendo muito, né? Ele pedindo a Jesus que fosse até a casa dele. Aliás, ele disse, Senhor, implorando, hein? Ele foi implorando a palavra de Deus, meu servo jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E qual foi a resposta de Jesus? Eu irei curá-lo. Né? Eu irei curá-lo. Quem pode dizer isso, né? Quem pode dizer isso? Né? Eu gosto muito quando eu leio esse tipo de palavra do Senhor, porque me enche, sabe, de gozo espiritual mesmo, por causa do poder dele. Porque ninguém poderia dizer isso a não ser ele. Eu irei curá-lo. Como um leproso uma vez encontrou Jesus, e leproso era completamente desprezado da sociedade, não podia estar ali no meio da cidade, ele morava afastado na cidade de refúgio, chamava cidade de refúgio, onde os leprosos habitavam longe da cidade, no deserto, né, em ali cabanas, às vezes casas construídas. E um homem foi também buscar em Jesus o refúgio para a sua vida, e ele falou assim para Jesus: Senhor Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. Olha a palavra do leproso: Senhor Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. E qual foi a resposta de Jesus? Eu quero ser limpo. Que poder, né? Que poder, bastou ele querer para que aquilo se materializasse, para que o poder dele se materializasse ali num homem que já estava sofrendo e sofrendo muito, creio que muitos anos, por conta de uma doença terrível. Esse é o poder do seu Senhor, esse é o poder do seu Deus, esse é o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, que anda no meio de nós. Senhor Deus, ele passeia no meio da igreja dele. O Senhor Jesus, ele está ao seu lado. O Senhor Jesus faz parte da sua vida. Eu creio que ele faz parte da sua vida. Eu creio que o Senhor Jesus já te ensinou grandes coisas, coisas muito grandes. Eu creio que o Senhor Jesus já falou contigo profundamente inúmeras vezes. Tanto é que você está neste lugar buscando a Ele, adorando a Ele, louvando a Ele, reverenciando a Ele. Então nós temos que ser aquilo que Ele pediu para sermos. Vamos esquecer a nossa vida um pouco, irmãos amados. É lógico que nós devemos nos apresentar diante de Deus todos os dias, dizendo a Ele que nós o amamos, que nós queremos ser melhores para Ele, que nós queremos, né, apresentar uma adoração melhor a Ele, que nós queremos vencer, que nós queremos, né, não pecar. Tudo isso, mas nós não podemos esquecer da nossa vida material. Quem cuida é Deus, e você sabe disso. Então interceda pelo outro, seja fiel, é lógico, seja fiel a Deus. Na tua fidelidade, Deus vai te abençoar. Interceda por aquele que está necessitando, fraco na fé. Interceda por aquele que está perdido, está doente, necessita de uma oração. Quem sabe Deus esteja aguardando um justo interceder por alguém para ele poder fazer um milagre, e esse milagre se transformar num ponto chave de conversão dessa pessoa, e quem sabe uma cura seja, né, o motivo pelo qual aquela vida vai ser salva, e o milagre maior da salvação acontecerá, e a cura será um milagre menor. Quem sabe? Faça isso. O Ministério de Intercessão tem uma lista enorme de pessoas que eles oram todos os domingos aqui. Você conhece essa lista? Peça um dia para a Dori ali, para alguma pessoa que participa do Ministério de Intercessão, para conhecer essa lista, para que você possa interceder por alguma dessas vidas que estão nessa lista. Ou peça uma cópia dessa lista. Ou venha na reunião de intercessão. Não sei o que você vai fazer, não sei aquilo que está no seu coração fazer, mas eu sei que você precisa fazer. Eu sei que você precisa fazer para que as grandes coisas de Deus aconteçam nas vidas que estão ao teu redor. Orar por um parente é muito fácil. Orar por aquele que você conhece muito pouco deveria ser algo que queima o seu coração. Deveria ser algo que queima o seu coração. O centurião respondeu para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Ele era um homem de autoridade. Mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a esse vai, ele vai, eu digo ao outro vem, ele vem, ao meu servo faz isso, e ele faz. O que que ele falou? Na verdade, o que ele disse? Ele disse que Jesus tinha autoridade. Ele falou assim: eu sou homem de autoridade, eu falo e eles têm que obedecer. E ele estava falando: apenas mande, ordene, e meu servo será curado, porque o Senhor tem autoridade. Jesus tem autoridade. Jesus pode fazer qualquer coisa, irmãos. O Senhor Jesus pode fazer qualquer coisa. Eu estou muito feliz com o Senhor esses últimos dias, porque nós temos visto os milagres, temos visto as bênçãos de Deus, Temos visto Deus falando, Deus transformando, temos visto Deus agindo. Deus já agindo, né? Até estava orando pelo padrasto do Alan, né? Como é que é o nome dele? Paulo, isso. É. E ele me falou assim, ele falou, a mãe do Alan me falou, falou assim, pastor, faz 3 anos que eu não venho aqui. É, foi isso, né, irmão? Faz 3 anos que eu não venho aqui. E ele, o irmão Paulo vai fazer uma cirurgia nos joelhos, ele está com dificuldade de locomoção. E a mãe me falou uma palavra assim, muito interessante. Ele falou assim para mim, pastor, faz 3 anos que eu não venho aqui. E faz 3 anos que o senhor fez uma oração para mim. E faz 3 anos o senhor falou uma palavra profética para mim. E essa palavra profética o senhor falou para mim, me sustentou até o dia de hoje. E eu... A gente não tem palavra, a gente não consegue, né? É tanta alegria, né? A gente não imagina aquilo que está acontecendo no mundo espiritual por conta de uma palavra, por conta de uma palavra de bênção, por conta de uma palavra, né, intercessora. A gente não imagina aquilo que aconteceu. E quando ele me falou aquilo, eu falei, eu não lembro nem a palavra profética que eu falei para ele, para os irmãos terem uma ideia. Porque é muita gente, é muito tempo, né? Mas a alegria do Senhor, ela inundou meu coração mais uma vez, por conta daquilo que Deus fez. E é assim contigo. Nós vivemos pela fé, como Jesus falou que aquele homem tinha. Ouvindo Jesus, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Porque ele falou, não sou digno, se colocou humildemente como um homem que não era nada, embora ele tivesse autoridade, aquele homem, e disse que ele não precisava ir lá, bastava ele ordenar que o mundo espiritual obedeceria. Jesus depois falou para ele, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Irmãos, vamos viver esse poder. Irmãos, vamos viver esta unção. Irmãos, vamos viver esta fé. Irmãos, vamos fazer brotar no nosso coração as coisas grandes de Deus, para que a nossa fé aconteça de forma natural, porque aí você vai ver os prodígios de Deus. Você sabe por que às vezes a fé é pouca? Você sabe por que às vezes a fé não é suficiente? É porque as pessoas estão desprezando os fundamentos. E como estão desprezando os fundamentos, clamam muitas coisas para si, desejam muitas coisas para si. E quantas vezes Deus está falando, para acontecer isso que você quer para você, você tem que passar pelos fundamentos. Os fundamentos têm que estar estabelecidos. E se não acontecerem os fundamentos, aquilo que você busca não irão acontecer. E talvez os fundamentos sejam a misericórdia e o amor, que tem que ser expresso através das tuas atitudes. Porque quando a misericórdia e o amor forem verdadeiros no seu coração, e você começar a agir em relação a isso, você vai ver os milagres de Deus acontecendo. E quando você ver os milagres de Deus acontecendo, a tua fé vai aumentar, porque você vai ver o Senhor te respondendo. E aí você vai alcançar, vai crescer, e tudo aquilo que você busca para você, espiritualmente falando, virá de forma natural, acontecerá de forma natural, será algo intrínseco, que faz parte, está lá, por conta daquilo que você tem de experiências com Deus, por conta daquilo que você tem de obediência a Deus, de obediência ao Senhor. Comece, faça uma lista. Você não quer pegar a lista gigante da dor? Faça uma lista você. E se comprometa. Não por obrigação, mas por amor. E por misericórdia. Por amor e por misericórdia. Para que Deus possa fazer uma grande obra nas vidas pelas quais você conhece. Nas vidas pelas quais você conhece. Eu estava falando, né? Esses dias escrevi no boletim da igreja, algo que eu já tinha escrito anteriormente. Eu disse assim: se nós, como servos de Deus, intercessores, fizéssemos uma lista de 10 pessoas, e 100 pessoas fizessem uma lista de 10 pessoas, e se essas 10 pessoas, essas 100 pessoas, orassem por essas 10 pessoas da sua lista, seriam 1.000 pessoas abençoadas. 1.000 pessoas abençoadas. Não são poucas pessoas. Serão muitas pessoas. Eu recebi um pedido de oração ontem pelo site da igreja. Eu não trouxe, eu esqueci. Um pedido muito extenso, mas muito extenso. Uma folha inteira, para vocês terem uma ideia, uma folha inteira, né, imprimindo, foi o pedido de oração da pessoa. E você começa a ler assim, você não consegue nem imaginar, porque são muitos nomes, e são muitas causas. Mas aquela pessoa parou para buscar na internet um lugar onde ela pudesse colocar ali a sua ansiedade, onde ela pudesse colocar ali a sua esperança, onde ela pudesse colocar ali a sua fé, e ela encontrou um lugar, não sei como, não imagino como, porque a gente não consegue compreender como é que uma pessoa chega ali com inúmeros, milhares, às vezes, de sites que tem a mesma coisa. E você começa a ler, você fala assim: meu Deus do céu, quanto sofrimento, quanta necessidade. E Deus, irmãos, e Deus quer resolver esses problemas. Deus quer honrar essa vida que buscou uma ajuda. Ele buscou uma ajuda, não sei o tamanho da fé, se a pessoa é crente, se não é crente, não importa. Ele foi buscar algum lugar onde ele pudesse ali, né, pedir e que alguém tivesse, né? Talvez a fé dele não fosse suficiente, mas ele buscou alguém que talvez tivesse fé para poder interceder pelas suas causas. E ele encontrou um site. E desse site existem pessoas que são responsáveis por isso. Você é responsável por isso. O site é dessa igreja. E você é dessa igreja. Você é responsável por isso. Para poder ser usado por Deus, ser usada por Deus, para abençoar vidas, para ministrar vidas. Vou pedir perdão ao Leonardo, vou falar algo assim. Esses dias eu estava lembrando da sua família, Léo. Aliás, dos seus parentes, né? Sua família está aí. Dos seus parentes. Me deu vontade de chorar. E nós devemos nos colocar diante de Deus, sim, clamando e buscando. Com fé, fazendo aquilo que nós podemos fazer de melhor para elas, para essas pessoas. Devemos, sim, irmãos, ser diferentes, para que Deus também haja na nossa vida de forma diferente. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Chegou a hora do poder de Deus se manifestar através da sua vida, para que muitas vidas e você também seja abençoado. Temos aqui algumas pessoas, não sei quantas pessoas, não me interessa quantas são aqui hoje, mas eu creio que muitas outras pessoas serão abençoadas hoje. Eu creio que muitas outras pessoas serão alcançadas por Deus. Talvez centenas de pessoas deste grupo aqui sairão. A bênção de Deus sairá para centenas de pessoas oriundas deste grupo que está reunido aqui, que não são 100 pessoas. talvez nem 50 pessoas. Eu sei que nós podemos fazer isso. Eu sei que nós podemos fazer isso. Você acredita? Então diga assim: não acredito nisso. Eu também. Então, irmãos, vamos buscar isso. Então, irmãos, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E a glória de Deus vai se manifestar nestas vidas. Em algum momento, a glória de Deus vai se manifestar nestas vidas. André, você conhece alguém que precisa da tua intercessão? Você conhece? Então diga assim: eu conheço. Então chegou a hora. Então chegou a hora de você ser usado por Deus. E não é só um dia, não, irmãos. Vamos nos lembrar dessa palavra. Vamos nos lembrar daquilo que Deus nos ensina, para que muitas vidas sejam abençoadas pelo Senhor. Muitas vidas sejam abençoadas pelo Senhor. Fique de pé. Aleluia.